Salve, salve, gurizada! Estamos chegando aqui para mais um episódio do Lendo Barbaridades. E novamente, assim como em todos os últimos 5 episódios, aí 3 episódios, não lembro quantos eu já publiquei desde que eu voltei a fazer episódios novos aqui, mas eu estou ao vivo na Twitch nesse momento, twitch.tv/dalenogol. Então tu que tá ouvindo esse episódio depois que ele já foi pro ar lá no Spotify, me segue lá na Twitch também pra acompanhar. Já me segue no Instagram também, que eu sempre publico lá no Instagram quando eu for entrar em live. Mandar um abraço pro pessoal que tá no chat comigo aqui antes de começar a história, né? Pra ficar registrado aqui no Spotify também. Um abraço pro Dieguito Sancro, pro Luke Tuque, pro Christian Beyer, pro Matheus Girardello e pro Batata Senpai, que tá chegando aqui também na nossa live pela primeira vez. Então, cara, vou começar a contar a história já pra vocês de como eu recebi essa história. E já vou explicar que em alguns momentos eu vou fazer uma pequena pausa tipo essa, ó. Pra molhar a palavra, porque eu tô tomando um chopinho enquanto eu gravo esse episódio. Cara, eu recebi no Twitter, o cara veio perguntar, porque ele tinha assistido uma live aqui, veio perguntar como é que ele fazia pra me mandar uma história. E eu disse, manda no e-mail. Ele falou que tentou mandar no e-mail lá e que não tava enviando. E eu achei muito estranho. Tá, ok, mas eu comecei a receber esse feedback de outras pessoas também, que me disseram que tentaram mandar e-mail lá pro Lendo Barbaridades e que o e-mail simplesmente não ia. E aí, cara, eu fui ver, eu tava com, tipo, a memória lá do Gmail super lotada, mas não sei se isso vai me impedir de receber e-mails, mas enfim. Se vocês quiserem me mandar histórias e não tiver conseguindo no lendobarbaridades@gmail.com, ou se tu me mandou lá e eu não li, manda de novo, pode me mandar na DM do Twitter, principalmente, que é mais fácil de ver, que a do Instagram às vezes é muito difícil de ver, mas a do Twitter tá de boa lá, é só mandar lá em @dalianogol no Twitter, como esse cara fez. Me mandou ali no @dalianogol e eu vou começar a ler essa história agora, mas não sem antes dar mais um golinho pra molhar a palavra. Obviamente não vou trazer o nome do mano aqui, mas é um cara. E ele falou o seguinte: salve Lucas, tudo certo? Queria enviar essa história desde o começo do podcast. Acabei me enrolando e no fim pensei que tinha acabado, mas esses dias rolando o feed do Spotify, lá apareceu ele de novo, Lendo Barbaridades com novos episódios. Tomei coragem e aqui escrevo. E aí vem o título da história: A Mumificação de um Tico. Eu já falei várias vezes aqui no podcast que algumas histórias eu leio inteira, outras eu só leio o título. Por quê? Porque tenho algumas que eu leio só o título e eu já sei que a história vai ser boa. E aí eu já me garanto, não, essa história vai ser boa, vou botar no podcast, foda-se, só pelo título. A Mumificação de um Tico. Não tem como o cara ler isso aqui e tu passar indiferente por isso. Não tem. Esse é um título que te causa algum sentimento, no mínimo de curiosidade. E aí tem algumas que eu leio o título, elas não me atraem tanto pelo título, eu leio um trecho da história até ficar bom ou não. Tem algumas que eu leio inteira a história, não ficou bom, eu não consigo trazer aqui pro podcast porque não é uma história interessante o suficiente. Mas essa aqui, cara, por exemplo, eu só li até aqui, que foi o print que eu postei no Instagram, que foi o print que eu postei no Twitter, chamando o pessoal pra live aqui na twitch.tv/dalianogol. Então eu vou ficar sabendo de toda a história junto com vocês. Era isso que eu queria, por isso que eu não li antes. Então vamos lá. A Mumificação de um Tico. Essa desventura se passa na cidade com mais estações do Trensurb que a própria capital Porto Alegre, a cidade de Canoas. Por volta do ano de 2012, eu havia entrado no primeiro ano do ensino médio, aquela idade dos 14, 15 anos que o guri sai de férias com 1,60 de altura e volta com 1,80 e com os primeiros sinais da calvície. No meu caso, eu mudei do gordinho cabaço pro gigantão mangolão. Desculpa, mas essa aqui foi foda. No meu caso, que eu sei como é que é isso. Passei por esse mesmo processo aí, tanto dos primeiros sinais de calvície, quanto mudar do gordinho cabaço pro gigantão mangolão. O que consequentemente me abriu algumas portas. Estudava em um colégio particular e católico de Canoas. Os piores são esses, entre parênteses, ele escreveu aqui. Tinha meu grupinho de amigos, mas não passava nem perto de ser popular no colégio, que na época que eu estudava lá, eram os caras do time do colégio que disputavam o SECA, competição escolar canoense. 3 deles estavam na minha turma do primeiro ano e obviamente passavam o rodo nas gurias do colégio e até de outros colégios de Canoas. Eu, por ser tenebroso, com uma bola nos pés, nunca nem tentei entrar no time. Mas certo dia Deus olhou pra baixo e pensou: bah, vou ajudar aquele mangolão. A maioria dos meus colegas iam e voltavam de carro ou van, e eu era um dos poucos que pegava o Sogal para chegar até em casa. Certo dia estava indo para a parada e um Citroën Picasso para do meu lado, abaixou o vidro e, para minha surpresa, estava a tia do bar do colégio junto de um dos três caras da minha turma que era do time do colégio. Ela me pergunta: "Ô guri, tu não mora lá pras bandas do Mato Grande?" Ela me reconheceu de um dia que me viu no mercadinho do bairro e me ofereceu carona todos os dias para ir e voltar do colégio, já que ela trabalhava lá e o filho dela era meu colega. Pô, já te deu, hein? Aqui a história começou boa. Normalmente as histórias aqui são trágicas, né? Mas aqui, pelo menos, eu não sei em que momento que vai chegar a relação da história com o título. Mas a história tá indo tudo bem, ganhou uma carona, tá ótimo. Comecei a trocar ideia com o guri e me dar bem com ele. Chegou no ponto de eu ir todo dia na casa dele para jogar Play 3 e, consequentemente, me enturmei com a gurizada mais popular do colégio. Chegando perto do dia do Seca, tinha o tradicional peneirão para ver quem ia entrar ou sair do time naquele ano. A panelinha havia se formado e a gurizada do time já havia se combinado, tal qual uma máfia, quem eles queriam nos times. Surge o convite: "Ô meu, tu é ruim no futsal, mas estamos precisando de um cara alto na defesa pro handball, tu topa?" Um novo mundo se abria para mim. Estava deslumbrado com a possibilidade de, quem sabe, um dia apenas falar com as gurias mais bonitas do colégio. Agarrei essa oportunidade como se minha vida dependesse disso. E com toda a minha desenvoltura esportiva e ajuda da máfia do peneirão, passei para ser reserva do time de handball. Ali eu me tornava um novo homem. Deixei também meu cabelo crescer para ficar na moda emo da época, mas fiquei mais parecido com Sidney Magal mesmo. E enfim, parecia tudo estar dando certo. Comecei a frequentar o treino para a competição, que era no turno inverso. No caso, eu estudava de manhã e o treino era à tarde. Estava bem enturmado com a gurizada mais popular do colégio. Andava com eles no recreio e até já haviam feito a mão para mim ficar com uma guria do grupo. Mas como um bom lerdão, eu não dava o último passo. Estava vivendo o sonho de um adolescente mangolão. Chegou mais uma quarta-feira, dia do treino do time. De manhã tivemos aula normal. Voltei para casa e, depois do almoço, fui até a casa desse meu... Eu tô quase rindo aqui porque eu tô começando a pensar onde é que essa história vai chegar pra esse bagulho virar a mumificação de um tico, meu. Me desculpa, porque tá indo tudo tão bem que eu tô imaginando que vai acontecer uma desgraça, cara, uma vergonha alheia. Mas enfim, vou voltar aqui. Chegou mais uma quarta-feira, dia do treino do time. De manhã tivemos aula normal. Voltei para casa e, depois do almoço, fui até a casa desse meu amigo de novo para pegar carona de volta pro colégio. Nesse dia, o treino terminou meia hora mais cedo porque o professor tinha um compromisso. Alguns foram para casa a pé, outros ligaram pros pais e alguns ficaram no colégio, esperando a hora de ir embora. Entre eles, eu, meu amigo e a guria que eu tava afim. Conversa vai, conversa vem, até que uma das gurias dá a ideia de ir até a casa dela para tomar água, já que naquele dia tinha faltado água no colégio, pouco antes da gente chegar pro treino. E como ela morava ali perto, todo mundo topou. Era uma quadrilha de quatro garotas, eu e meu amigo, fedendo a suor e cheio de ideia ruim na cabeça. Ah, já chegou naquela chubasa na casa da mina. Chegando na casa da guria, eu tomei uns 2 litros d'água num gole só. A mãe dela não estava em casa e a gente tinha mais uma hora para voltar pro colégio, já que o turno da mãe do meu amigo acabava pouco depois do treino. Tudo estava se encaixando como se o próprio Coisa Ruim tivesse arquitetado mais um caso de gravidez na adolescência. Ficamos de conversinha fiada no sofá da dona da casa, que deve estar com um cheiro de suor de adolescente impregnado até hoje. Me dei conta que meu amigo e a dona da casa haviam sumido, mas estava mais preocupado com outra coisa na hora. Relembrando essa história, a guria dava todos os sinais possíveis que estava afim de mim e eu não me tocava. Até que ela deve ter perdido a paciência e me pediu ajuda para achar onde estava a cozinha da casa. O que não fazia nenhum sentido, porque dava para ver a cozinha de onde a gente estava sentado. Então ela me puxa como se não aguentasse mais dar trela para um lerdão e me leva em direção ao corredor. Passando a cozinha, eu, ainda sem entender, falo: "Ah, a cozinha é ali." Ela nem me responde. Abre uma porta que fez minha ficha cair. Meu amigo estava bem mais pra frente com a dona da casa. Fechamos a porta e fomos pro outro quarto. Ela me tacou um beijão e a coisa começou a esquentar. E a pergunta vem: É a tua primeira vez? Fiz o que qualquer adolescente faria nessa situação. Menti. Falei, claro que não. E fui pra dentro dela com a mesma habilidade que tinha de jogar futebol. Na minha cabeça eu tava indo bem a fu. Num certo momento, ela sussurra no meu ouvido. Quero te chupar. Saquei meu Jorge Wilstermann na mesma hora e ela veio de Boca Júnior. Ah, não. Calma aí. Saquei meu Jorge Wilstermann na hora e ela veio de Boca Júnior. Puta que pariu, meu. Tava dando tudo muito certo pra mim. Algo errado tinha que acontecer. E aconteceu. No meio do babão, ela solta a frase. Olha o que eu sei fazer. Antes mesmo de eu raciocinar a frase, ela taca uma mordida no meu pau. Imagino que na cabeça dela era pra ser uma mordidinha sexy. Mas o problema é que os caninos dela dão uma pinçada no capuz do meu tico, que dá um leve corte, mas que era o suficiente pra sair sangue. Me desesperei, saí correndo do quarto pro banheiro. Calma lá, meu. Mas que merda, pera aí, deixa eu voltar aqui, que eu vou até dar um gole do meu chope aqui pra não esquentar, porque eu me perdi com essa, cara. Meu Deus, mano. Como assim, cara? Enfim, saí correndo do quarto pro banheiro com o tico na mão, pingando sangue. Tento lavar ele na pia pra ver o tamanho do estrago. Pra minha sorte, não foi nada demais. Só que pela situação, ele sangrava mais do que deveria. Fiquei um tempo tentando fazer parar de sangrar, trancado no banheiro. 3 batidinhas na porta, a voz do meu amigo ecoa. Tudo bem aí, meu? Teu pai tá me ligando. Gelei. Meu pai era motorista de ônibus de viagem na época, então os horários de trabalho dele eram bem incertos. E bem na desgraça daquele dia, ele chegou mais cedo e foi liberado. Como ele sabia que eu e meu amigo estávamos no colégio de bobeira, foi nos buscar. Abro uma fresta na porta e estendo a mão. Meu amigo me passa o celular. Respiro 3 segundos e falo. Alô? Pai responde. Onde vocês estão? Gaguejando como se estivesse encarando a morte de frente. Eu respondo. Ah, a gente veio na casa de uma amiga tomar água. Péssima desculpa, mas não era bem uma mentira. Todos meus neurônios me abandonaram. Estava retornando ao macaco. Silêncio de alguns segundos e o pai responde. Tá, tô aqui na frente do colégio. Vou levar tu e teu amigo pra casa, não demora. E eu digo, tô indo, tchau. E ele desliga. Enrolo meu tico num papel higiênico que nem um faraó depois de morrer. Dei umas 15 voltas no papel, guardei dentro da cueca e saí correndo pro colégio. No caminho, meu amigo me aponta. Isso tá estranho. Ah, não, meu. Ai, deixa eu respirar. Calma lá. Pô, esse aqui foi... É que eu tô já vendo aqui a próxima palavra, meu. Isso já me destruiu. Tá. Ah, guardei dentro da cueca e saí correndo pro colégio. No caminho, meu amigo me aponta. Isso tá estranho. Olho pra baixo e parece que eu tava com cachumba. Agora vai assim mesmo. Não dá tempo de enxumar o... de exumar o coitado. E se continuasse sangrando, ia manchar minha cueca. Então deixei. Entramos no carro com a mesma expressão de um cachorro quando foge e volta pra casa fedendo a galinha de despacho. Porra, meu. Bah, o cara se puxou nessa história. Entramos no carro com a mesma expressão de um cachorro quando foge e volta pra casa fedendo a galinha de despacho. Meu pai olha pra minha cara, olha pra minha cachumba de papel higiênico, suspira e diz, tomar água. Tá bom. Faltou água no colégio, eu respondi. Voltamos até em casa no mais completo silêncio. Nem o rádio tive coragem de ligar. E essa foi a história de como perdi meu cabaço. Se é que dá pra contar, e de quebra, descolei uma cicatriz no meu Defensa e Justiça. Grande abraço! Caralho, meu! muito obrigado por essa história. Eu tô aqui, ó. Eu tô com a conversa dele aberta no Twitter, com a DM que ele me mandou aberta no Twitter. Eu vou agradecer aqui, ó, ao vivo aqui na live, enquanto eu gravo o episódio. Muito obrigado por essa história. Puta que pariu. Cara, que história boa, além de boa, muito bem escrita. E assim, ó, imagina essa situação, cara. Tá maluco? Bah, com todo esse enredo, o cara ser um lerdão. E aí é tri porque eu me identifiquei em vários momentos. No primeiro, de ser um lerdão, né? De ser um boca aberta. Falei esses dias num programa da rádio aqui, de algumas situações que já me aconteceram, né? Mas teve uma vez que uma guria que era bem bonita, assim, do colégio. Eu achava ela tri bonitinha. E ela era, tipo, uma das melhores amigas de uma colega minha do colégio. E aí essa minha colega, que era amiga dela, veio até mim e falou assim, ó, pá, a fulana te achou tri legal. E eu, ah, tá, que tri, né? Aí depois ela veio no outro dia, pá, a fulana disse pra mim hoje que ela te acha tri bonitinho. Eu pensei, pá, né, que tri? Também acho ela, né? E aí eu disse pra guria assim, ó, desobrigado pra ela. Olha a resposta do animal. Eu disse pra minha colega falar pra essa amiga dela, obrigado, depois da guria mandar o recado dizendo que me achava bonitinho. Aí chegou o momento que essa mina meio que cansou e pediu pra amiga dela, minha colega, vir falar pra mim que ela queria ficar comigo. Ela chegou e perguntou pra mim, senhor, a minha amiga ali quer ficar contigo, tu quer ficar com ela? Eu, mas na hora, né? Que isso? Largou no peito do pai? Eu disse sim. E depois eu passei, mano, uma semana fugindo da mina, meu. Ela ia pra um lugar no recreio e ia pro outro. Não tinha coragem de olhar pra ela, chegar perto. Ó que coisa de imbecil, né? Cabaço, lerdão. Por isso que eu digo que eu me identifiquei, cara. E aí eu comecei a passar o recreio perto da onde as crianças da quarta série jogavam bola, meu. Olha que animal. E aí, mano, chegou um dia. E por isso que eu me lembrei também dessa história, por causa do fato do cara ter o famoso período vago. Tava todo mundo saindo mais cedo e essa mina, tipo, trombou comigo assim no saguão do colégio. E ela chegou e falou, ai, Lucas, oi, tudo bem? Eu falei, e aí? E ela, ah, a fulana me falou que tu queria ficar comigo, é verdade? Aí eu disse, não, não, tava só avacalhando. E larguei. E as costas larguei. Larguei correndo embora. Ó, que coisa de imbecil, né? Agora imagina esse cara, meu, que pelo jeito era nesse pique ou até pior que eu. Ganhou. Nem ele imaginou que tava vindo. É pique teu primo te cadastrar aí na telecena aí, cadastrar teu CPF na telecena pra te zoar e tu ganhar um carro zero quilômetro do Silvio Santos no mês seguinte. Tá ligado? Tipo, nem ele percebeu o que tava acontecendo quando vê, plau, chega o melhor dia da vida do adolescente. E o cara tomou um... ah, tomou um mordidão do Edward Cullen. Ah, tomou de vampirão. O jeito que ele descreve. O jeito que o cara descreve, falando que os caninos fizeram uma pressãozinha e cortaram o capuz do Tico. É muito bom, meu. Puta que pariu, cara. Pô, não. O cara conseguiu escrever o texto onde ele diz, saquei meu Jorge Wilstermann e ela veio de Boca Juniors. Cara, tem que dar os parabéns pra esse mano. Mas que situação desgraçada. E agora é um bagulho também, o cara fica com vergonha quando é adolescente. Pelo menos eu ficava com isso também, né? De que o teu coroa soubesse que tu tava pegando uma mina, que tu tava fazendo uma ladaia por aí, tá ligado? O cara fica assim, ah, não, não, vou falar pro meu pai vai me xingar. Meu pai vai ficar bravo. E, na real, a maior parte dos coroas, pelo menos dos meus, de grande parte dos meus amigos, assim, fora alguns que, por questões religiosas, ficariam muito putos de saber disso, a grande maioria fica se sentindo orgulhosa. É disso que os tiozão gostam de ver os filhos, assim, ó, adolescente, putanheiro. Eles podem até te xingar, mas na rodinha de amigo deles, depois eles vão falar, vão comentar, vão não sei o que, tá ligado? Tiozão, e eu imagino que o cara não deve ser muito mais velho que eu ali, ou até é mais novo, não sei quantos anos a pessoa que mandou tem, mas eu imagino que o pai dele seja de uma geração parecida com a do meu pai. Então, e o cara ficava nesse sentimento, né, de, ah, não, não, eles não podem saber, daqui a pouco minha família vai começar a dizer, olha, ó, tá namorando. Eu tinha esse receio, meu, Deus o livre, quando meus primos inventavam que eu tava namorando alguma guria do beco onde eu morava, assim, inventavam pra minha família, mano, eu queria me esconder, meu, e aí tu vê como o cara é cabaçauro, é foda, né? E já vou aproveitar aqui, ó, emendando essa história, porque o Luke Tuk, que tá aqui no chat, da Twitch mandou o seguinte, ó: pior que eu, todo cabaço uma vez no Fundamental, tava afim da guria e pedi ela em namoro no Facebook. Quando ela disse que sim, fiquei nervoso com o próximo passo e só bloqueei a guria e ignorei ela no colégio nos poucos dias que restavam no ano. Então me identifiquei contigo na história do Infernizando, que é essa história que eu acabei de contar da guria do colégio. Cara, nossa, mano, que desgraça, né? Por que o cara é assim quando é adolescente? Mas, mano, que puta história. Que história fenomenal. Só tenho a agradecer aí o mano que mandou, porque essa me divertiu pra caralho. E agradecer também todo mundo que tá escutando o podcast de volta aí. Eu sei que eu fico prometendo, ah, agora vai ter o episódio toda semana, mas é que eu esqueci que eu ia viajar, então passei um mês inteiro fora, por isso que eu não postei novos episódios. Mas tô gravando esse aqui, e ainda hoje, nessa live que eu estou fazendo, vou gravar mais um que vai sair daqui uns 3, 4 dias. Então vou voltar, vou aumentar a frequência. Claro que daqui a pouco eu já vou ter final de ano de novo, já vai ficar mais difícil de novo. Mas em janeiro, depois da metade de janeiro, no máximo fevereiro, aí sim eu vou cumprir a promessa de episódio novo toda semana, tá certo? Valeu, não esquece de compartilhar. Tu que tá ouvindo agora no Spotify, compartilha nos teus stories, me marca lá, posta no Twitter, diz que tu ouviu, manda pra um amigo, porque, cara, é incrível o tanto de gente que vem falar comigo, bah, que curte o podcast e tal. Eu sempre pergunto como conheceu o Lendo Barbaridades, e grande parte da galera diz que um amigo indicou, tipo, ou no boca a boca mesmo, ah, meu amigo me falou de uma história, eu tive que ouvir, ou que mandou no WhatsApp. Então agradeço demais todo mundo aí que compartilha os episódios no Spotify. Só valeu. Não esquece também de já me seguir lá no Spotify e avalie esse episódio aí com 5 estrelas, que isso nos ajuda demais, tá certo? Valeu! E em breve vai ter um novo episódio aí do Lendo Barbaridades gravado ao vivo na Twitch. Me segue lá, twitch.tv/dalenogol. Tamo junto!